Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 22. Não fecha quando a gente acabar de ler. Desculpa, Números 22. Só para ver se você estava ligado. Números 22. Deixa aberto, a gente vai falar hoje sobre Balaão. Fala comigo, Balaão. Os irmãos lembram que eu falei um tempo atrás que eu ia falar sobre falsos profetas? Lembram disso? Não é a mensagem que eu quero pregar sobre falsos profetas. Ela vai chegar no seu, na sua plenitude daqui a pouco. Estou preparando ainda. Estou fiscalizando alguns falsos profetas também. Brincadeirinha. Mas eu estou... Essa aqui vai ser um start para você ver um profeta ruim. Pensa um profeta difícil. Foi Balaão. E a gente olha assim, a gente não quer nem dizer que Balaão foi profeta. Foi profeta sim. Está escrito. É que ele não viveu conforme o que Deus queria. Mas ele foi um profeta. Está escrito. É que às vezes a gente diz assim, esse não é. Foi chamado para ser, só está em desobediência. É para ser pastor, está em desobediência. Por isso que a gente, às vezes, a gente descarta. A gente só quer que fique na igreja os bonzinhos, né? Pastor bonzinho, líder bonzinho. Não, mas tem uns pastores que, pelo amor de Deus, quem caminha comigo sabe que eu sou um cara difícil às vezes. Às vezes. Tem membro da igreja que é uma maravilha, mas tem membro também que é um desafio. Às vezes. Faz parte da caminhada. Então, Balaão foi um profeta assim. Se alguém falar que não foi, nem discuta. Não discuta. Fica tranquilo. Vai aqui no seu pastor, que a gente está tudo na palavra de Deus. Amém? Mas antes de você fechar, não feche a Bíblia, porque a gente vai trabalhar o 22. Números 22 aqui. Mas nós estamos numa série Kryptonita. E o foco aqui, a pergunta da série foi como destruir o que rouba a sua força. Falamos do problema... Né, que as pessoas estão sendo enfraquecidas, tendo suas forças, sua força roubada. E muitos sabem o que acontece, outros não têm noção do que está acontecendo. Então vão vivendo, alguns cegos, outros sabem, mas não querem vivenciar a mudança. Então trouxemos uma resposta da palavra em Isaías capítulo 40, que vai nos revelar que até os jovens se cansam. Os moços caem, mas os que esperam no Senhor, suas forças são renovadas. E estamos aí no terceiro momento aqui da nossa célula, da nossa série, onde nós estamos falando do poder do um. Gênesis 4:7, não precisa abrir, na NVI vai dizer assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o que o autor de Gênesis está dizendo aqui para nós nesse capítulo 4? Ele está mostrando para nós uma questão a respeito do pecado. O pecado, irmãos, é uma das formas, ou talvez a principal, que tem tentado roubar a energia do povo de Deus. Porque quem não é cristão, quem não é filho de Deus ainda, convertido pelo o Senhor Jesus Cristo, tem a sua força roubada, energia roubada naturalmente pelo mundo. Então a pessoa, para pecar, ela faz um trabalho que você não tem noção. Você já viu quando você marcava encontros com a sua hoje esposa, escondido do pai dela? Você nunca fez isso? Não, pastor, nunca fiz isso. Mas lembra quando você tinha vontade de comer um doce da geladeira? Você fala assim, não pode comer. Você fala assim, eu vou tramar comer esse doce. Tudo que eu estou falando aqui eu já fiz. Vovó, falecida vovó, meu vovô faleceu agora, recentemente. Ela comprava o doce que eu mais amo até hoje. Dica aí para você. Dois doces, goiabada, cascão e marrom glacê. Ô, Jesus, é céu na terra. E quando tiver um queijo Minas, Letícia, você não faz ideia como é que o negócio fica ali. Pode comer até os três como sanduíche. Em cima o marrom glacê, e no meio o queijo, e embaixo goiabada cascão. E eu não tenho diabetes. Diga glória a Deus. Então eu posso comer esses doces aí. E sou jovem ainda, amém, irmãos? Às vezes você tramava uma coisa. Então para pecar, dá trabalho. Dá ou não dá? Você trama, se eu sei que eu vou, não vou, agora eu não posso, agora eu vou, olha, aí, casalzinho arrumando encontro, olha, é o seguinte, você vai ficar na rua tal, tá? Eu paro o carro, eu venho assim, e tal, isso eu não fiz, ó, você vai, com eu separo na rua de trás, aí vê se vê alguém, vem, não vamos, não vamos. Pecar dá trabalho. Dá ou não dá? Só que a palavra vai nos mostrar que esse pecado está onde? Na porta. Ele pode estar à porta da sua casa, ele pode estar à porta do seu coração, ele pode estar à porta do seu trabalho, ele pode estar à porta da igreja, ele pode estar à porta de qualquer lugar. Porque o pecado, ele está só esperando o quê? Uma brechinha para colocar a cunha e entrar dentro daquela casa, entrar no seu trabalho, entrar na negociação, entrar na paternidade, entrar na maternidade, entrar no pastoreio, entrar. E entra, irmão. Se abrir uma brechinha, entra. E acaba com tudo, se bobear. Se não neutralizar, se não der uma resposta certa, o pecado destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas louvado seja Deus, que o dom, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você quer ter uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida cheia da presença de Deus, você precisa rejeitar o pecado e abrir o seu coração para o derramado Espírito a cada dia, a cada momento. Esse texto da introdução me mostra que o pecado nos deseja. Ele anseia por nós. Sabe quando ele fica assim? Oh, eu quero. O pecado é assim. O pecado é um inimigo enganoso, sedutor e poderoso. Então eu vou trabalhar nessa manhã com essa questão. Nós precisamos entender que o pecado quer roubar a força ou as forças dos membros da igreja. A força da igreja. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo, na verdade um trecho de um podcast, e eu vi tanta sabedoria nessa pessoa, porque muitas vezes nós vemos e ouvimos algumas coisas e nós não temos discernimento espiritual. Esse pastor falando, ele disse que ele assistia um filme com seu filho, filme de guerra. E esse filme de guerra mostrou que um soldado foi baleado e estava machucado. E dois soldados tiveram que parar o que estavam fazendo, sair dos seus lugares, do seu ponto estratégico, já que houve um planejamento. Então esses dois soldados saíram, deixaram arma e foram até o ponto daquele soldado ferido. Irmãos, o pecado também faz isso. Ele vem de um jeito para te ferir, para te sugar, e outras pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com você ou com a situação que você gerou, que aconteceu, vai fazer o quê? Sugar energia dos outros. É isso que acontece muitas vezes. Então, quando você não resolve um problema na sua vida, na sua casa, que também é referente ao pecado, não é só você que sofre, não. A sua casa é absorvida, a sua casa é consumida, a sua casa é enfraquecida. Veja, um pai que não quer liberar perdão para a esposa. Um filho que não quer liberar perdão. Irmãos, eu fiquei 2 anos na minha adolescência, para a juventude, sem falar com a minha irmã. Minha casa virou só Deus sabe o quê. Eu tive um problema sério com a Lília. E nós ficamos sem se falar. Isso era no Rio de Janeiro. E quando nós retornamos, eu vi os meus pais chorando no pé da cama, de joelhos, orando por nós. Eu ouvia. Eu passava na porta do quarto e mãe e pai estavam dizendo: Senhor, Espírito Santo, quebrante o João, quebrante a Lília, faça o relacionamento voltar. E eu via que eles estavam clamando, mas a nossa casa estava sendo o quê? Enfraquecida. Ela estava sendo consumida pela ausência do perdão. Então, se você quer ver a sua casa frutificando, pastor, você não sabe o que meu pai fez comigo, eu não preciso saber, mas você precisa liberar perdão. Inclusive, se ele até te abusou. Pastor, ele tem que ser preso. Tem que acontecer um monte de coisa para abusadores. Mas você não pode carregar mais essa dor dentro de você. Você pode soltar isso. Não é que você vai conviver com essa pessoa, mas é essa dor, essa raiz, esse trauma, esse pecado que veio por uma ofensa, essa ação pecaminosa que veio contra você, ficar em você mais. Você pode se tornar uma pessoa livre. Não precisa mais beber do veneno causado pelo pecado contra você. E às vezes nós, irmãos, ficamos lutando contra as ações. Ah, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Sim, isso acontece nos nossos dias, mas você não precisa carregar mais essa rejeição. Ah, o meu pai me deu um tapa no rosto, a minha mãe fez isso comigo, o meu pai se desviou, meu pai roubava a nossa casa, fez tudo isso, que você não precisa carregar mais isso. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa viver o que fizeram com você. Você não precisa carregar o que fizeram com você. Você pode viver aquilo que Jesus fez por você. Me mostra na Bíblia onde que Jesus rejeitou alguém. Bíblia diz que por mais que toda a terra viva sem uma família, uma paternidade, há um Pai celestial no céu. E Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, tratar você. A obediência, irmãos. E aí, três perguntas nessa introdução. Como dominamos o pecado? Através da obediência à vontade de Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. A obediência genuína fecha a porta do desejo pelo pecado. Vou repetir. A obediência genuína fecha a porta do desejo pelo pecado. Olha o que diz Romanos 6,16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte. Ou, veja que a Bíblia apresenta duas opções. Ou, podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Tem muita gente que quer obedecer o pecado, mas está vivendo ambiente e ações de morte. E tem muita gente que optou por obedecer a Deus e se submeter a Ele, está sendo abençoado e muito. A Bíblia diz que Deus, em Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nós estamos assentados nas regiões celestiais, ao lado da destra do Pai. Você não está andando simplesmente na terra, com esse corpo. Você está andando aqui, mas a sua cabeça, o seu corpo espiritual está à destra do Deus poderoso. Nem na atmosfera você está. Há níveis, irmãos, espirituais. Você combate aqui na terra. Você tem um combate na atmosfera, anjos, demônios. Está lá em Efésios isso. E você tem uma região que não há demônio, que não há adversidade, que não há problema. E essa região é o céu, o trono da glória de Deus. Aonde a Bíblia diz a esse que Ele tem o controle na palma da sua mão, o mundo na palma da sua mão. É nesse lugar que nós estamos espiritualmente, amém, igreja? Por que muitos crentes não têm sucesso em dominar o pecado? Deus dá a cada um de nós a capacidade de escolha. Ou está aqui, a bênção ou a maldição. Você escolhe. Bíblia diz em 1 Coríntios 15,56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. O que te prende, o que seca você, como consequência da morte, é o pecado. Por isso, irmão, nós temos que abrir nossos olhos espirituais nessa manhã. Porque Tiago fala sobre a lei do reino, amar ao nosso próximo. Tiago vai demonstrar esse amor ao próximo, na pessoa de Jesus. E tem gente que não quer amar o próximo mais. Isso suga energia, pecado. Existe a lei de Deus que está escrita em nós. Você é uma carta viva, as pessoas estão te lendo hoje. Paulo fala sobre isso. Lei de Cristo é cumprida ao levarmos os fardos um dos outros. Tem gente que não quer levar fardo um do outro. Se isso aqui, se vira. Pecado. Mas a lei da liberdade pela qual seremos julgados. Tem pessoas que não querem ser livres do pecado. Estão presos a isso. Mas tem gente que quer viver a liberdade no Espírito. Então o que vai dizer a palavra de Deus? Verdadeiramente sereis livres. Quando? Quando o Espírito Santo governar toda a tua vida. Pastor, tem um cantinho aqui que está difícil. Nesse lugar não tem liberdade. A prisão. Pega esse endereço. pega esse problema que aconteceu aqui dentro e fala: Espírito Santo, eu abro mão dessa dor, eu abro mão desse trauma, eu abro mão dessa raiz, eu abro mão dessa frustração, eu abro mão desses pecados, porque eu quero viver a liberdade, a libertação em Cristo Jesus, porque o Senhor já levou sobre si as minhas transgressões, os meus pecados, as minhas dores, as minhas guerras, então eu quero viver a partir do trono da glória de Deus. O apóstolo Paulo não está discutindo nenhuma dessas leis, nem as leis de Moisés. Jesus veio para cumprir e não abolir as leis. Nós temos que entender isso nessa manhã. Não vou ver mais nenhuma lei. Não. Você precisa viver a partir da graça. E a partir da graça, Deus coloca para você uma palavra. A palavra dele. Então, qual seria a lei que dá ao pecado? Qual seria a lei que dá ao pecado poder sobre o crente? Preste atenção nisso. Você já ouviu a expressão, eu já disse assim: eu vou assistir esse filme aqui, porque eu quero. Mas tem cenas ruins. Eu respeito, mas eu não sei como é que o pessoal consegue assistir aquele de terror. Cortar a cabeça, põe a pessoa na maca. Jogos mortais. Viu, o pessoal sabe. Brincadeira, quem disse? Eu precisava de ajuda, meu, eu tinha esquecido. Jogos mortais, aí a pessoa fica lá sentada assim, ó. Ai, ai, que leveza. Né? Cortando o pescoço, degolando tudo e tal. Ontem eu fui assistir o Rambo 4. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, eu nunca vi o Rambo tão pecaminoso. Pensa um Rambo malvado. Acabaram com o Rambo. Eu quase que liguei pro Stallone, ele sou amigo do Mel, né? Do Mel Gibson. Eu falei assim: ô Stallone, que negócio é esse, meu filho? Como é que você faz um papelão desse? E, irmãos, ele pegava a faca, nem assista, vou te contar logo. Ele colocou, mas os caras fizeram uma maldade, mataram a sobrinha dele também, né? Sabe como é que é? Ele pegava a faca assim, mas ele cortou o cara daqui até o pé. Ainda foi assim, fazendo meio cobra, assim, ó. Você está entendendo? Maldade, pecado. Às vezes, nós estamos nesse ambiente. E como é que fica a casa? Calmo, sereno e tranquilo. É assim que fica? Não fica, irmãos. Sua casa fica uma loucura. Aí, daqui a pouco, liga. Pastor, vem aqui. Estou vendo o vulto. Eu vendo o quê? Eu estou vendo o Drácula. Está assim o que é de madrugada? O Drácula. Deus estava falando forte aqui nessa manhã, minha igreja. Só estou vendo a mulher assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você sabe que não deve assistir. Mas você quer vencer o pecado. É pecado assistir filme de terror, irmãos? Não é pecado. Não está escrito na Bíblia pecado assistir. Não. Mas você tem que ter o quê? Uma sabedoria, um discernimento, uma orientação. Aí alguém já disse assim: eu não posso olhar para aquele homem ou para aquela mulher, mas eu olho. Olha o silêncio da morte. Eu preciso pagar o meu dízimo. Olha o absurdo. Uma pessoa que diz coisas desse tipo, irmãos, ela está restringida pela palavra de Deus, ao invés de ter prazer nela. Tem muita gente vivendo restringida pela palavra. Eu não posso fazer isso porque Deus não deixa. E tem gente que é fera nisso, né? Chega a pessoa e fala assim: Deus mandou você não usar isso. Deus mandou você não falar assim. Deus mandou. E Deus está assim: é mesmo? Onde que está escrito isso? Salmo 48. Tenho grande alegria em fazer a tua... Diga comigo, vontade. Diga comigo, alegria. Outra expressão vai ter prazer. Ó, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu. Então, quando você pratica o oposto, a lei não está nem no teu coração, muito menos no fundo dele. Nós precisamos colocar o quê? O que a Bíblia diz. Lâmpada para os meus pés é a tua. A Bíblia faz divisão entre alma e espírito, entre a tua necessidade e o que é o ser, o espírito. A Bíblia faz divisão. Não, eu tenho as minhas carências, eu tenho as minhas necessidades, eu preciso disso. Só que a Bíblia não caminha pelo que você precisa, a Bíblia caminha pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, irmãos, resumindo essa introdução aqui, não é o que você gosta de fazer, mas é o que é verdade, precisa ser feito. Eu acho tão lindo quando alguém diz assim: eu não irei fazer isso, nem eu não posso, eu não vou falar isso, eu não quero fazer isso, eu não preciso disso. Por quê? Porque Deus escreveu a Bíblia e eu creio na palavra dele e eu vivo dentro dos mandamentos com prazer, com alegria, com degustação, como prova. Eu quero me alimentar dessa palavra todo santo dia, e é essa palavra que me guia, essa palavra que me governa, essa palavra que me sustenta, e eu tenho prazer nessa lei, e eu medito nela dia e noite, e aí sim, tudo que eu for fazer, eu vou prosperar. Aleluia! Por isso, um ponto apenas. Uma das formas que o inimigo rouba as nossas forças é quando não estamos em sintonia com Deus. Se você quer ver suas forças roubadas, é quando nós não estamos em sintonia com Deus. Números 22, 12 vai dizer assim: mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Fala assim comigo: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Irmãos, qual era a ordem de Deus? Não vá. Balaão significa destruidor, devorador de uma nação, sem povo ou estrangeiro. Balaão era um profeta, ou chamado de profeta, como eu falei. Conhecia a voz de Deus e os caminhos do Senhor. Esse rapaz, chamado Balaão, é citado 59 vezes na Bíblia. Ele é mais citado do que Maria, mãe de Jesus. Ele é citado em 8 livros da Bíblia. Essa história estava na consciência do povo de Israel. Grava comigo assim. Essa história estava na mente do povo de Deus e de Israel. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós sabemos o que está acontecendo, que aconteceu no passado, no meio do povo de Israel. Nós sabemos o que o Brasil e as nações estão vivendo hoje. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar a verdade. O rei Moabe era um homem chamado Balaque. Então, nesse contexto onde está Balaão, existia um rei moabita chamado Balaque. O povo de seu reinado, irmãos, ele estava apavorado. Por que apavorado? Porque Balaque, rei moabita, e o seu povo estavam apavorados? Porque eles estão ouvindo e vendo o que o povo de Israel estava vivendo no passado. Esse povo que viu o mar se abrindo, viu os egípcios sendo engolidos pelo mar vermelho, esse povo que viu a montanha pegando fogo, esse povo que viu a nuvem da glória de Deus de dia, esse povo que viu uma coluna de fogo durante a noite para trazer proteção e aquecimento e esse cercar de Deus, a presença manifesta de Deus, esse rei moabita estava desesperado com o que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Então havia um desespero desse rei e dessa população. Esse povo sabia que o exército, a agricultura e a economia do Egito haviam sido devastados, além de o primogênito de cada família ter sido sobrenaturalmente morto. Então você imagine a cena. O rei moabita estaria na terra dele. E sabendo que quando Deus interviu, durante as pragas, os primogênitos que não eram do povo de Deus morreram. Agora você imagina o rei moabita e esse povo aqui ouvindo isso. Por quê? Porque o povo de Israel estava na planície, de frente para Moabe. De frente para o domínio ali do rei Balaque. Então isso gerou o quê? Uma inquietação. E o que Balaque fez? Ele foi informado disso. E agora ele quer trabalhar com Balaão, que era o profeta. E o que ele quer fazer com Balaão? Para que Balaão viesse ao seu encontro, ou ele fosse ao encontro de Balaão, e começasse a ofertar algumas oportunidades para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Nesse tempo, o rei Balaque foi informado sobre um notável e poderoso profeta chamado Balaão. E que ele abençoasse, se ele abençoasse alguém, coisas boas iriam acontecer. Mas se Balaão amaldiçoasse alguém, coisas ruins iriam acontecer. Números 22, 6. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoar é amaldiçoado. Aí aqui, irmãos, está um profeta sem sintonia com Deus. Isso é para nós hoje. Isso é para mim. Verso 8. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Alguém olha para esse texto e diz assim: Balaão é um homem dependente de Deus? Balaão é um homem santo, um homem que busca a direção do Senhor? Mas preste atenção, ele não estava consultando a um Deus estrangeiro, pois era um profeta do único Deus. O nome que ele usou para consultar é Senhor, com S maiúsculo, Iavé, é o grande eu sou. Esse é o nome de Deus, e os autores do Antigo Testamento nunca usaram esse nome para identificar um falso Deus. Então, para Balaque, para o povo de Moabe, Balaão está consultando quem? O Senhor. Agora eu te pergunto, o que Deus disse para ele antes? Não vá com esse povo. Deus veio a Balaão, e é interessante porque Balaão diz que vai o quê? Orar. E ele vai dizer, antes mesmo dele trazer a resposta, Deus se revelou a ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Deus estava dizendo a Balaão: quem são esses homens para mim, Balaão? Esses homens não têm aliança comigo, Balaão. Você está me perguntando se deve ir amaldiçoar o meu povo? O meu povo que tem aliança comigo? Por que você precisa orar? Não está óbvio? Você já orou por coisa que Deus já tinha falado já há 1000 anos atrás? Você fica lá assim: Senhor, me dá mais uma oportunidade, porque o Senhor pode mudar o seu coração, o Senhor pode mudar todas as regras, o Senhor pode mudar o mundo em favor de mim. Você já orou assim alguma vez? Deus esperava um posicionamento de Balaão, mas não teve. Há algumas coisas que não precisamos orar, mas sim agir. Tem muita igreja, irmão, tem muito membro de igreja, aqui temos também, buscando direção de Deus, e Deus já te deu tudo, está tudo sobre a mesa. Tem gente na igreja que está tentando evangelizar pessoas com os seus métodos pessoais. Esqueceram da cruz, esqueceram de Jesus. Tem gente que quer viver de enfeites pessoais, mas não quer colocar cruz para as pessoas. Quer enfeitar o pavão. Estou errado ou estou certo, irmãos? Pode responder. Tem gente que quer desenhar uma coisa que já está revelada, irmãos. Se você está chegando nessa igreja, você está perguntando como é que essa igreja trabalha, essa igreja não vai enfeitar a cruz. A cruz já é uma marca, Jesus já morreu, ele já ressuscitou dos mortos, não tem como enfeitar, não tem como criar um novo evangelho. O evangelho é o quê? Boas novas, porque Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, ele está vivo em nossos corações, e você pode carregar com ele a vida eterna, para sempre. Mas não tem como a gente enfeitar o pavão. Eu vou mudar alguns conceitos em mim para ganhar os fracos. Aí está distorcendo o que Paulo diz. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. Aí a pessoa começa a ver um monte de vida errada para ganhar fraco. Cadê a referência de Jesus? Cadê o domínio de Jesus? Cadê o governo de Jesus sobre a sua vida? Isso é rebeldia, isso é desobediência, é espírito de Balaão. Não, eu vou perguntar para Deus se deu fazer isso ou não. Sabe que vai desconstruir, sabe que vai causar. Tem homens aqui, desculpa a expressão, irmãos, a mensagem hoje é mais forte. Mas tem sacerdotes que estão fora de casa há 40 dias, 50 dias, perguntando ainda se é para continuar no trabalho. Isso é uma miséria para a sua vida, para o seu casamento. Você ficar longe da sua esposa 30 dias é um absurdo. Esse trabalho não é para você. Desculpa falar. Você precisa perguntar ao Senhor, eu estou longe da minha família, há quantos dias? Como é que está minha esposa? Como é que estão os meus filhos? Você precisa perguntar para Deus, Senhor, há uma porta de emprego no Brasil, há uma porta de emprego nessa cidade, há uma porta de emprego nesse estado, eu não quero mais abrir mão da minha casa, você pode ser o melhor pai do mundo. Mas nós precisamos acordar, irmãos, o inimigo não está brincando com os teus filhos na escola, eu estou lá na escola, agora começou essa onda da creche. Agora tem outras ondas para acabar com a paz das nossas crianças, para acabar com a paz dos pais, para acabar com a paz da igreja. Você precisa, pai, estar perto da sua família. Agora um parênteses aqui. Existem momentos. Senão o pessoal, o pastor falou hoje que quem trabalha longe amaldiçoa a família. Não é isso. O que eu estou mostrando para você é prioridade. Onde você está há muito tempo? Aonde você está há muito tempo? Eu tenho trabalhado com a juventude há mais de 10 anos. E eu ouço. Agora na escola e dentro da igreja. Não estou falando de gente fora da igreja, não. Estou falando daqui de dentro. Filho de um pastor. Rebeldia com a mãe. Liga. Pastor de igreja. Estava com agenda para 2 anos no seu ministério itinerante. Pastor, vou usar a minha classe. 2 anos. Pregando, viajando, chegava uma semana, saía na outra, já ficava 2, 3 semanas fora, e foi. Chega uma hora que a esposa liga para ele, você está em que lugar no mundo? Nem ela sabia mais da agenda dele. Eu estou aqui. Senhor, olha, eu quero dizer para você que o nosso filho fez um ato aqui de rebeldia a tal ponto que eu estou para te ligar. Ele dava indícios, mas agora a coisa agravou. Sabe o que o pastor fez do outro lado do telefone? Eu estou cancelando toda a minha agenda agora, e eu estou voltando para casa, amanhã eu chego, comprou a passagem e foi. Sabe quem estava na linha do telefone junto com a mãe e a esposa? O filho estava gemendo para chamar a atenção do seu pai. Louvado seja que aquele pai voltou para casa. Aquele pai cancelou 2 anos de agenda, eu falei de pastor, irmãos, cancelou 2 anos de agenda, porque entendia que a oferta, está pregando, todo o movimento era secundário. A prioridade era o filho e a esposa. 2 anos depois, aquele garoto estava com a Bíblia no peito. Seu pai ao lado dele. Seu pai tentou voltar para o ministério itinerante, não conseguiu. Mas o seu filho se tornou um dos maiores pregadores do mundo. Você não precisa querer viver tudo o que você deseja nessa terra. Você pode abrir mão de algumas coisas e colocar fé no seu filho. Você não vai alcançar tudo, mas o seu filho pode alcançar aquilo que você não vai alcançar. Salomão não conseguiu, irmãos, entender isso. Davi está lá, não construiu o templo. Minhas mãos estão sujas de sangue, então eu vou abandonar tudo. Eu vou injetar no meu filho. Eu vou colocar ferro, eu vou colocar ouro, eu vou colocar oferta. E haverá um momento em que o templo do meu Deus estará erguido. Eu não posso construir, mas Salomão vai construir. E o que nós temos hoje na Bíblia e na história? O templo de Salomão, o templo mais lindo que já aconteceu na face da terra. Que Salomão construiu, mas não foi o rei. O seu pai Davi. Então essa é uma palavra de encorajamento, de exortação, para que você priorize a sua esposa, você priorize a sua, seu filho, a sua filha, porque o diabo não está brincando. E se você está trabalhando longe, viajando, fazendo, ligue todo dia para sua esposa, ligue todo dia para os seus filhos, faça vídeo, não deixa passar um dia, ore no telefone, porque eu creio que se você buscar ao Senhor, Deus vai ouvir as tuas orações e haverá um trabalho exponencial para você no Brasil, ou no Paraná, ou em Curitiba, com um salário melhor, com um salário mais digno, e você ficará ao lado da sua casa dia e noite, noite e dia. Isso não é contra, mas é para você sair desse lugar hoje, entendendo que a criptonita, ela quer acabar com o nosso lar. Encerrando. Qual a sutileza da criptonita, irmãos? Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Ele disse que o Senhor não me permitiu que eu os acompanhe. Você está entendendo como é que ele transfere, irmãos? Por que que ele transfere? Porque o desejo dele, irmãos, era a oferta de Balaque. Fala assim: dinheiro. E Balaque é quem? É empresário? Não, Balaão é empresário. Balaão é advogado, é médico. É dono de franquias. Não, Balaão era profeta. Eu estou falando para a minha vida isso, irmãos. Então, você tem alguém aqui nesse lugar que viaja, que fica dias, semanas fora, o pastor está falando para ele. E para que você abra os olhos, como pai ou como mãe. Às vezes as mães que viajam. Na manhã seguinte, ele se levantou e disse aos líderes: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu. Aí alguém olha para ele e fala assim: nossa, que homem santo. Ele foi buscar o Senhor, mas a resposta já estava pronta. O desejo de Balaão era dinheiro. Fala comigo assim: dinheiro. Quando estamos em sintonia com Deus, as nossas respostas precisam ser sinceras e não justificadas. João Brito, o que você está vivendo aí? Senhor, eu pequei. João Brito, como é que está Eduarda? Senhor, eu estou falhando. João Brito, como é que está Débora? Senhor, eu falei. João Brito, como é que está Laura? Senhor, eu falei. João Brito, como é que está Eduarda? Senhor, eu tenho investido tudo que eu posso e tenho, mas eu vou melhorar. Senhor, como é que está Débora? Eu tenho investido tudo que eu posso, mas eu vou melhorar. Como é que está Laura? Eu posso, Senhor, melhorar. Ou seja, você nunca estará satisfeito em vivendo em nenhuma oferta desse mundo, porque aquele que está na glória entregou o único filho dele por você e por mim. A maior oferta que vai encobrir qualquer proposta nesse mundo se chama Filho de Deus, Jesus o Cristo. Quando alguém te ofertar alguma coisa e tentar tramar para você cair, lembre-se da oferta de sacrifício chamado Jesus Cristo. Irmãos, era a oferta melhor que Balaão queria. Aí você tem a história da jumenta, né? Deus manda a jumenta, ele bate na jumenta 3 vezes. E a jumenta fala: irmãos, eu não sou jumento. Mas se Deus tiver para usar hoje uma mula, sou eu. Sabe por quê? Porque é melhor a gente pregar isso na igreja, quando você está aqui, do que o espírito de Balaão dominar. E eu vou te falar bem a verdade, irmãos. O mundo está sendo mexido. O dólar já não é mais aquele dólar. O Brasil, a China, com outros países, estão agora falando do governo mundial. Está na palavra. A intenção do inimigo está sendo trabalhada nos bastidores. Converse com quem veio da Venezuela. Tire um tempo para levá-los para almoçar na sua casa. Glória a Deus. Leve-os para jantar na sua casa. Invista neles também. Às vezes, eu orei a Deus ontem. Eu falei: Senhor, eu não consigo mais ajudar quem eu preciso. Minha conta está lá, ó. 0 a 0 praticamente. Mas se eu pudesse. Porque às vezes a gente tem um espírito de Balaão. A gente só pensa na conta e esquece do ser. Teve um mês nessa igreja que eu e minha esposa depositamos 30 mil reais. Eu podia fazer isso. Hoje eu não posso. Mas tem gente que está me ouvindo, que está aqui nesse lugar, que pode. Então não entre na oferta da busca de Balaão. Seja você o profeta de Deus generoso. Para fechar, fique de pé no seu lugar. Pastor, o que eu vou sair daqui com tanta coisa assim desafiadora que o senhor falou? Eu acho que foi a mensagem mais difícil que eu já peguei na minha vida. Presta atenção nisso aqui. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque ele não ouviu a jumenta, que era Deus falando. Olhem para mim, irmãos, por favor. Mas ele se arrependeu. Então ele diz: não percebi que estavas parado no caminho para que me impedires de prosseguir. Era o anjo que estava ali, na frente da jumenta. Então ele bate na jumenta e Deus estava mostrando para ele: não vá para lá. Eu estou te sinalizando. Então ele se arrepende. Mudança de mente. E aí eu queria colocar esse Números 23, o verso 8. Ou melhor, Deuteronômio 28, 1 e 2. Eu vou encerrar com as bênçãos. Eu comecei falando de pecado, e quando nós obedecemos a Deus, nós estamos alinhados em sintonia com o Senhor. Agora, quando você vive em obediência, quem quer obedecer aqui, irmãos? Glória a Deus. Você tem que sair dessa casa hoje entendendo que obediência é o sucesso da sua vida e para a sua vida. O que acontece quando o povo de Deus obedece? Escreva esse capítulo todo. Imprima. Se vocês obedecerem, vamos ler junto? Juntos? Bem forte. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Pastor, quero viver em obediência. Pequei, falhei, errei. Então as bênçãos é que vão perseguir vocês. O povo não caminha nas ofertas que Balaão procura. O povo é abençoado por um Deus que é dono e governo de todas as coisas. O povo de Deus precisa revelar um testemunho de obediência. Então quando você obedece, é só você andar que a... Vem cá, Jonas. Jonas que foi para Tarsis, né? Depois voltou para Nínive. Ó, Jonas está em obediência. Quem desobedeceu, o que aconteceu com ele? É Jonas mesmo o nome dele. O que aconteceu com ele? Se arrebentou todo. Mas ele não se arrependeu dentro da baleia? Então agora Jonas está andando em obediência, está indo para Nínive. Vai andando, meu filho. Vai andando. Isso. Aí a bênção está aqui, ó. Ei, cheguei. Está em Nínive. Você está entendendo? Aí o Espírito Santo diz assim: volta agora, vai agora para Nínive. Agora começa a falar. E as bênçãos estão aonde, irmãos? Perseguindo. Obrigado. É perseguição. O pecado vai gerar perseguição de morte, porque é o salário. Mas quando você está em obediência, o que é obediência, pastor? É viver em sintonia com o eterno. Aleluia, irmãos. Tem um preço a ser pago, custa sim, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque quem obedece, as bênçãos de Deus vão ficar te incomodando. Quem quer ser abençoado? Agora, obediência antecede as bênçãos. Se você quer ser uma igreja em obediência, sabe, vem para cá rapidinho. A gente quer vir correndo para cá, pode vir correndo. Eu quero obedecer, sabe, vem pertinho de mim aqui. Eu quero ser uma igreja obediente.